Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma semana, como sempre, batendo aquele papo gostoso, trazendo convidados especiais para vocês conhecerem trabalhos e mais trabalhos que estão acontecendo sempre aí pelo Brasil afora. E muita coisa boa que a gente, com o passar do tempo, vamos conhecendo. E hoje não será diferente. Hoje vamos falar de lançamento de CD. Tem trabalho novo aí na área. Primeiro trabalho solo dessa nossa convidada de hoje. E também vamos falar da atuação do nosso convidado especial aqui, que vem ajudar a gente a temperar tudo isso. Trabalho de DJ, trabalho de produção. Vamos adentrar um pouco nesses bastidores todos aí. Gravando mais uma vez via internet, fazendo a nossa parte nesse período de pandemia que já está se arrastando por um bom tempo, mas estamos fazendo a nossa parte aqui já há 8 meses praticamente, e com certeza em breve tudo isso passará e voltaremos ao nosso convívio social normal aí. Já estamos sentindo falta desse contato mais próximo com a galera aí, porém, estamos por aqui. Para a gente dar início nesse papo, estamos conectados diretamente com João Pessoa, na Paraíba, e também aqui com São Paulo, a nossa convidada, artista, que se autodefine desta forma. Vejam só, fala que é uma intérprete madura e compositora em exercício. Natália Belar, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho, que maravilha poder estar aqui partilhando com você um pouco da minha trajetória, com o Fernando também, conhecendo o trabalho dele, enfim, muito massa. E legal você já começar falando sobre isso, sobre essa coisa da compositora em exercício, porque eu penso que 2020 foi o ano mais importante, assim, desse nascimento dessa compositora, porque eu gosto dessa coisa de estar como compositora em exercício. É um processo que, para mim, é inacabado mesmo. Eu gostaria de continuar sempre como uma compositora em exercício. Finalmente, agora eu descobri uma coisa muito bacana, que é compor em parceria, e isso é um negócio que eu tô levando muito comigo, assim. Esse ano foi bem importante para esse despertar. E é isso, vamos bater papo, tem muita coisa para falar.
Agradeço muito você estar junto com a gente aqui, ajudando a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil, assim como o nosso convidado especial, que a gente sempre traz um profissional de bastidor aqui, ou que tem uma atuação ali, porque o artista é o foco principal, é onde as luzes estão direcionadas, porém, sem aquela galera do backstage ali, aquela galera que está correndo por trás, tenho certeza que muitas coisas seriam bem complicadas para que o artista pudesse desenvolver o seu trabalho. Eu tenho aqui o produtor e DJ Fernando Santos. Fernando, seja bem-vindo ao Sons do Brasil também.
Fala, Serginho. Fala, Natália, galera aí do Sons do Brasil. É um prazer enorme fazer parte aí do programa, né? O Serginho já me convidou algumas vezes e devido ao trabalho de produtor, que sempre, como a gente trabalha com eventos, são várias eventualidades que surgem e sempre pintava algum empecilho, algum obstáculo para estar gravando dessa vez. Deu certo. E devido à pandemia, né? A gente tem essa oportunidade de fazer as coisas online. Muitas coisas, assim, sendo mostradas dessa forma. Vários artistas surgindo aí. Então, realmente, a pandemia contribuiu para, de repente, desenvolver mais esse lado virtual, né? E estamos aí. Vamos participar do programa. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo.
Legal, Fernando. A gente fala muito e vê muita gente dizer que são nas adversidades é que surgem as oportunidades. E realmente é um momento que para os Sons do Brasil está sendo interessante, porque da forma que a gente gravava, tinha a gravação presencial do artista, ele tocando ao vivo com a gente. Porém, eu não teria oportunidade, a não ser que ela estivesse passando aqui pelo nosso quintal, de conversar com a Natália, não é? Dessa forma, eu estou conseguindo viajar pelo Brasil, já trouxe pessoas do Rio Grande do Sul, de Brasília, da Paraíba, como a Natália, do Ceará, Bahia, e assim vai. Então, vamos aproveitar as oportunidades dentro dessa diversidade nossa. Para a gente não perder muito tempo, Natália Belar, Catavento. É o menino novo, é o filhinho novo que está no colo aí, que você está acalentando nesse momento?
Pois é, estou dando de mamar essa criança ainda está no processo de despertar para o mundo novo, né? Catavento é o primeiro disco de carreira, de uma carreira que começou no teatro e que, enfim, já está aí com cerca de 14 anos de trajetória. Eu já vim me cobrando muito ter um trabalho autoral, principalmente de, acho que 4, 5 anos para cá, que foi quando eu realmente mergulhei nesse universo, né, de conhecer a minha cena autoral. Eu não cresci, de fato, ouvindo música paraibana. Eu, minha família, enfim, a gente ouvia muita coisa dos paraibanos consagradíssimos, como Chico César, Elba, Zé Ramalho, né? Eu não cresci ouvindo os colegas, os vizinhos aqui, os conterrâneos vizinhos, de porta, praticamente. E foi um despertar maravilhoso para mim poder conhecer os grandes poetas que a gente tem, os poetas da contemporaneidade, desde a galera dessa minha geração até a galera de gerações anteriores. Então, o Catavento, ele veio desse mergulho, misturado com todas as minhas vivências ao longo desses anos de carreira, tantas influências, né? Eu sempre quis fazer um disco que fosse, ao mesmo tempo, genuinamente nordestino, paraibano, claro, porque é daqui que eu sou, é de onde eu venho, mas que tivesse uma cabeça, assim, pro mundo, sabe? Eu sempre gostei dessa coisa da mistura, de universalizar a parada. Eu fui em busca disso e fiquei muito satisfeita com o resultado de Catavento. Eu acho que as canções, elas chegaram no lugar que eu gostaria. A produção do Rodrigo Campelo, que é um produtor já que eu acompanhava há algum tempo, pelos trabalhos de Roberta Sá, Fernanda Abreu e tal, eu já era muito fã dele. A produção dele, eu acho que chegou no lugar que eu queria, para esse primeiro momento, para esse primeiro trabalho. Eu acho que eu fiquei satisfeita. Não sabia que ia ter uma pandemia no meio do caminho, mas a gente lida com a parada do jeito que tem que lidar, né? Então, de qualquer maneira, estamos aqui falando sobre ele. Eu já estou feliz e satisfeita por isso.
Natália, vamos fazer o seguinte? A gente já vai trazer o Fernando para o papo aqui, mas eu queria já começar a conhecer o Catavento. Vamos começar a apresentar o Catavento para a galera. O que, que a gente pode tocar aqui para dar início nessa apresentação do seu novo álbum?
Maravilha! Então, vamos de Furta Cor, que foi a primeira canção lançada inclusive antes do lançamento do disco. Eu tinha essa preocupação de lançar uma música que apresentasse um pouco daquilo que eu ainda não tinha apresentado para o mundo, e acho que as questões sociais também fazem parte do disco Catavento, a preocupação com as questões sociais. E então nós resolvemos lançar Furta Cor primeiro, que foi com um videoclipe muito massa, com o Chico César, maravilhoso. Eu sinto saudade dele o tempo todo, porque ele não tá aqui na Paraíba, ele tá aí pro lado de São Paulo, então me dá uma saudade dele o tempo todo. Grande Chico César. Furta Cor pra vocês então aí.
Vamos nessa, Furta Cor com Natália Belar, e a gente volta pra dar sequência no papo, chamando o Fernando aqui.
Quando eu chegar, não quero salva nem ovação, nem quero gente falando que me adora, não quero cara nem de emoção. Quero chegar como qualquer mero cidadão, com meu espaço, meu dinheiro, meu cabelo, pretendo ser mais um na multidão. Não quero ter dinheiro fácil, não sou ladrão, se uso short, top ou saião. Não sou menor, se tenho cor ou se sou mulher, eu tenho força, pouco e muito coração. Eu quero a vida do jeito que a gente quer, usando a roupa que eu sei. Quero chegar como qualquer mero cidadão, com meu espaço, meu dinheiro, meu cabelo, pretendo ser mais um na multidão. Não quero ter dinheiro fácil, não sou ladrão, nem puta como dizem que me aponta, se uso short, top ou saião. Não sou menor, se tenho cor ou se sou mulher, eu tenho força, cuca e muito coração.
Usando a roupa que eu sei. maconheiro, deformado, inconformado, ator mentiroso, atormentado, demente, se mete mal pela raiz, desenraizado, iracundo, fundo do poço, despossuído, possuído pelo coisa ruim, ruinoso, desalumioso, pele e osso, desossado, desalmado, desencaroçado, roçado do abandono, passadista roxo, broxa, órfão de verrocha, tolo, intolerante, antiquado, aguado, antitudo, modeloso, tarado, parado no tempo, ansioso, pirado, irado, adorador de estátuas, tatuado, tatu, caminha dentro, destragado, gado, H, U, O, K, U, é bode encruzilhada, nego safado, estranho, troncho, trinchete de açougue, interior que fica vizinha, puteiro, putanheiro, punheteiro de merda, lerdo, pardo, podre, pobre, perdido, desencontrado, desencantado, encantador de menininhas, catador de lixo, cantor de banheiro, nojento, pedófilo, politicamente incorreto, canalha, porra nenhuma, azul do cão, cadelo, cabelo de bombril, brilhante, as avessas, brigante, gentinha, tinhos, tinção, supersticioso, super nada, super inútil, superado, supurado, supositório de inferninho, de quinta categoria, guri, pau mandado, pedinte, comandante, vira-lata de madame, michê, migué, mingau, marginal, ralé, paraíba, amargo, cudos, baianos, vendidos, vendedor de aluguel, metido, gozado, gozador, culpado.
Usando a roupa que eu sei que me cai bem, fazendo prece pro meu Deus interior, sendo amarelo, branco, negro, furta cor e de respeito não provoca dor.
Voltando então depois de Furtacor com Natália Belar, com a participação de Chico César, estamos de volta aqui. Fernando, você tem uma formação assim bastante diferente, você é meio que da minha turma, né? Você tem a formação ali em técnico de mecânica e algumas outras coisas, mas na parte de evento você é um autodidata, assim como DJ também. Talvez, acredito que tudo isso tenha vindo para você, assim como para mim. Eu sempre fui um amante da música e isso me fez me aproximar e hoje estar trabalhando, inserido dentro desse meio. Contigo foi a mesma coisa, Fernando? Como é que se iniciou toda essa coisa sua dentro da área de produção e principalmente dentro dessa área de DJ? Conta pra gente o início disso tudo.
Então, exatamente, Serginho, como a sua história, né, surgiu pelo amor à música, a minha também não foi diferente, né? Meados de 1984, eu comecei a fazer o curso técnico de mecânica no Liceu de Artes e Ofícios aqui em São Paulo. E nesse curso, eu acabei conhecendo uma pessoa que toda a família era da área de eventos, de shows, de casas noturnas, né? Que foi o Emerson, o apelido dele é Kiko. Então eu conheci o Kiko e lá ele sempre me chamava, pô, um dia você tem que ir lá na discoteca lá do meu tio e do meu pai, que meu pai é sócio lá em Santana, que era o California Dreams. Então meu primeiro contato com a noite, com uma casa noturna, foi no California. E primeira vez que teve a oportunidade de eu ir com ele, eu fiquei perplexo com o que eu vi, né? Aquele show de iluminação, música alta, né? As pessoas dançando. Falei, nossa, que é isso, né? Pô, que demais. Não fazia ideia que esse mundo era assim, né? Cheio de cores, cheio de brilho, enfim, né? Aí ele começou a me mostrar a casa. E eu falei, cara, mas de onde que vem o som? O som é gravado? Vocês colocam uma fita? Ele falou, não, é aquele cara ali, ó. Ele coloca uma música e aí depois ele mixa com outra. Eu falei, mas como assim mixa? Ele falou, presta atenção. Ele falou, ah, agora, tá vendo? Ó, vai entrar outra música. Eu falei, pô, mas é a mesma música. Aí de repente, puf, a música virava e surgiu uma outra música. E eu falei, nossa, que mágico isso, né? Como é que ele faz isso? Aí ele sempre foi me explicando, não, tem uns toca-discos aqui, os discos são especiais, são versões especiais que proporcionam o DJ mixar e fazer essa transição, tem toda uma matemática envolvida. E aquilo me cativou, né? Fiquei apaixonado, assim, amor à primeira vista. E além de tudo que envolvia, né? Eu achava muito bacana o lance da discoteca, né? Aí comecei a conhecer outras casas e aí um outro lugar também que me chamou muito a atenção, inclusive até a música que eu sugestionei aí, era a música que era abertura ainda, né? E essa casa era Open Down na Pamplona. Eu ia aos domingos lá, nas matinês. Eu achava muito lindo a introdução dessa música. E aí depois que eu fui ver o nome da música e a letra, o nome da música em português é Tocado pela Mão Divina, né? Então eu acho que eu fui tocado pela Mão Divina por toda essa cena, por toda essa coisa que envolve a vida de casa noturna, de shows, né? Essa parte de DJ. E aí o negócio começou a desenrolar. Comecei a comprar equipamento e na época não tinha curso. E depois os cursos que surgiam não tinha grana para fazer. E aí foi na raça, fui aprendendo, né?
Mas vamos fazer o seguinte, Fernando. Você já deu aí uma deixa do que você tá trazendo pra gente tocar como pitaco aqui no Sons Brasil, que já entendi o porquê. É uma música que é muito importante para você dentro de tudo isso que você exerce hoje. Então eu vou te convidar para você, dentro do Sons Brasil, pitaquear aqui. Dá o seu pitaco aí, vamos tocar um som pra galera entender da onde começou tudo isso do Fernando.
Meu pitaco é New Order, Touched by the Hand of the God.
Vamos então com esse pitaco do Fernando, a banda New Order, com Touched by the Hand of God, tocado pelas mãos divinas, traduzindo ao português, como o Fernando falou, e foi isso que fez com que transformasse toda essa visão do Fernando a respeito dessa coisa e que o trouxe para esse meio. Vamos lá e a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo que tá bacana. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir com Natália Belar a música Catavento, que é a música que dá nome a esse trabalho todo. Fala pra gente um pouco da música Catavento que nós acabamos de ouvir, Natália.
Pois é, Serginho. Catavento me surpreendeu muito, assim. É uma canção que eu recebi de presente do colega Chico Limeira, compositor que eu muito admiro, parceiro. E quando eu tava nesse processo de pesquisa mesmo, assim, né, buscando canções inéditas dos colegas e fechando ali parcerias, né, de canções minhas com outros colegas e outras colegas, o Chico me enviou Catavento. Ele disse, ó, tem uma canção aqui que eu acho que se encaixa com você e tal. Eu ouvi, achei belíssima a música, mas guardei ali na gavetinha. Eu não sabia de jeito nenhum que à medida que as outras canções foram me abraçando, porque eu costumo dizer que nós não escolhemos as canções nos escolhem de fato. E à medida que as demais canções foram chegando e eu fui realmente traçando ali aquela história, né, que eu queria contar com o disco, Catavento se transformou numa espécie de música que falava por todas elas, era uma reunião de todos os pensamentos, assim, uma canção que falava de amor e que falava desse movimento cíclico mesmo que nós somos, né? Eu gostaria de falar sobre isso, eu acho que nós somos isso, esses seres absurdamente cíclicos, vivemos em eterno movimento circular, né? Até o nosso universo funciona dessa forma. Então, Por isso que eu resolvi transformá-la na canção título do disco.
É interessante que no seu release você fala sobre o catavento e você usa umas palavras que eu acho que é bem isso que você quis dizer agora. O catavento, ele nos conduz ao encontro com as forças do vento, que ditam estações, que ditam tempo de colheita, trajetos de barcos. Quer dizer, o vento, por mais que ele passe despercebido com a gente, ele sempre está nos direcionando e nos levando para alguns rumos que muitas vezes a gente não planeja daquela forma. É, e o vento está sempre nos indicando uma direção, vamos dizer assim, né? E, através disso, Natália, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nós estamos falando do seu momento atual, mas você teve o início no teatro.
Como você já citou pra gente aqui no programa.
E os ventos a trouxeram para os novos caminhos aí. Como é que você, iniciando lá, e a música surgiu para você aí?
É, a música está para a minha vida, assim, de criança mesmo, mas não atuando nela como você escuta relatos, né, de vários cantores que, ah, canta desde criancinha. Não, a música está presente na minha vivência. Minha família, os meus pais são muito musicais, inclusive hoje em dia meu pai é compositor e compõe, assim, com uma voracidade muito grande. Eu realmente tive um despertar, assim, para as artes, né, como ofício mesmo, a partir do teatro. Eu me interessava já desde a época da escola, do ensino médio e tal, fazia sempre uma coisa ou outra relacionada aos grupos de arte da escola, mas quando eu vi lá o anúncio, aulas de interpretação, teatro, né, num espaço aqui que é muito tradicional, que é a FUNESC, o Espaço Cultural, eu fiquei super interessada, disse, não, vou fazer, tô afim de ver qual é esse meu lado que de alguma maneira já pulsava muito em mim, da arte. Então foi através do teatro, foi quando eu tive aquela vivência nos espetáculos, quando eu subi no palco, assim, pela primeira vez, levando um texto comigo, levando uma ideia comigo. Coincidentemente, todos os espetáculos que eu fiz eram espetáculos musicais. Então eu acho que de alguma maneira a música já rondava ali, dizendo, ó, tô por aqui, acho que você pode chegar pra mim a qualquer momento. Então foi basicamente isso, assim, acho que foi muito importante pra mim essa vivência no teatro, foram 5 anos de atuação, porque eu me descobri artista mesmo, uma artista no sentido total da palavra, que queria viver disso de alguma forma, por maiores que fossem os desafios, eu sabia, mas eu queria viver disso. Eu já tocava violão nessa época, já gostava muito de fazer as reuniões de saraus e luaus da vida com os colegas, e um amigo foi me convidou, assim, para fazer um voz e violão num barzinho novo que estava inaugurando na capital. E aí, nesse movimento de fazer barzinho, eu já tinha um repertório cover, né? Já sabia tocar umas coisas bacanas, assim, que dava mais ou menos 1h30, 2 horas de show, e aí fui fazer. Então, assim, eu acho que a partir do teatro, no primeiro momento que eu recebi um cachê, mesmo pequeno, para subir no palco e fazer alguma coisa, foi quando deu aquele start de que a parada que eu queria fazer na vida era essa, assim.
Foi a partir daí que você também começou a desenvolver esse lado compositor, a sua. A música Pra Durar, que foi praticamente a sua primeira composição, e depois veio Estranho Mundo. Tanto uma como outra tiveram uma importância. E além de ser a sua primeira canção autoral, Pra Durar, ela participou de um projeto do Sesc, né? E a segunda, Estranho Mundo, que ela participou de um coletivo de artistas paraibanos, que é o Music From Paraíba, e inclusive foi voltada para o mercado internacional, isso, né? Isso aconteceu dentro desse momento de mudança, seu, como é que surgiu essa parte compositora aí?
Pois é, depois dessa primeira experiência com o barzinho, eu passei aí, sei lá, 7, 8 anos da minha vida fazendo bares, né? Circulando, boates, enfim, trabalhando em eventos, casamentos. Eu tive uma banda de pop rock, era muito bacana, chamava Full Guys, terrível, mas era uma experiência muito legal, assim, a gente fazia algumas apresentações em boates. É uma vivência que eu não troco por nada na minha vida, sabe, Serginho? Depois, posteriormente, realmente eu fui estudar um pouco mais sobre voz, sobre harmonia, improvisação, trabalhar, entender a matemática da música. Mas, sem dúvida, a vivência do barzinho foi muito especial. Só que aí teve aquele momento que eu disse, não, eu preciso começar a pensar em deixar uma marca, né, no mundo. Acho que se eu quiser realmente viver disso a longo prazo, eu preciso tomar algumas decisões. Eu acho muito legal, tem muitos músicos que fazem barzinho pro resto da vida e alguns deles se realizam nisso, mas eu não, eu queria outra história, eu queria começar a fazer alguma coisa que fosse mais autêntica, mais minha. E aí vieram os especialistas iniciais Elis Vive e Dona do Dom, que foi essa transição que eu fiz, né, com repertórios mais direcionados, não era mais tocando de tudo, mas tocando aquele repertório específico, com shows mais conceituais e tal. E, paralelamente, as pesquisas, como eu te falei, de música autoral, de produção, de criação aqui na Paraíba. E eu gostava muito de escrever, teve uma época da minha vida que eu escrevia muita coisa, pensamentos soltos e de frases inteiras, assim, de textos inteiros, a pequenas frases, a pequenos trechos, mas nunca tinha tido essa coisa de, pô, será que isso vai dar música? Não tinha essa responsabilidade comigo. Mais tarde, né, quando eu já estava pensando no trabalho autoral, aí eu comecei a revisitar esses escritos antigos e fui olhando para eles com outro olhar. E aí eu sempre pegava o violão e começava a arriscar uma coisa ou outra. Foi assim que surgiu Pra Durar. Foi a primeira música que eu tive a coragem de mostrar, assim, ah, eu vou fazer e vou... Não tinha essa coisa das plataformas digitais ainda tão forte como é hoje, né? Eu acho que só existia o YouTube. Aí surgiu a Mostra Sesc de Música Paraibana, que já era um projeto relativamente antigo por aqui. Eu resolvi inscrever. Para minha surpresa, foi aprovada, entrou no CD com um time, assim, de outros compositores já muito veteranos. Então, a partir daí, de 2012, né, exatamente foi esse o ano, foi que eu percebi que eu podia fazer canções e jogar no mundo. Em 2016 veio Estranho Mundo, 2018 Menina também, que é a composição minha. Foi assim que a compositora surgiu.
Vamos fazer o seguinte então, Natália, vamos mandar mais um som pro pessoal?
Agora, já que estamos falando sobre composição, né, sobre as minhas experiências como compositora, então vamos fazer Namorada, que é uma canção que está no disco Catavento, é uma parceria minha com o Guga Limeira.
Vamos nessa então, Namorada, com Natália Belar, e a gente volta para dar sequência no papo.
Esse teu riso solto me molha, me acende por dentro. Esqueço o livro na cabeceira e vou correndo escrever histórias nas linhas da palma da tua mão. De vulcão, sei que tarde às vezes.
Depois então de namorada com Natália Bellar, estamos de volta aqui. Fernando, depois de toda essa coisa que você já falou, da sua entrada no meio da música, você acabou mexendo com essa coisa do DJ, mas num certo momento você pegou e, devido às necessidades da nossa vida, você acabou mudando para outra cidade, trabalhando em outro segmento. Mas a música nunca te abandonou, ou seja, você nunca abandonou a música, ela sempre continuou ligada a você de alguma forma. Conta pra gente, resumindo aí, essa passagem sua.
Então, é uma história longa, né? Porque, como eu já citei, consegui me formar em técnico mecânica. Eu nem sei, até hoje todo mundo pergunta, pô, por que você fez esse curso? E acho que foi para conhecer lá o Kiko e para ter esse contato com as casas noturnas, né? Porque eu trabalhei um ano, mas eu não suportava. Sabe, quando você não gosta daquilo que você está fazendo. E aí a graninha que pintava desse trabalho, eu torrava tudo em disco. Equipamento também, foi aí que eu comecei a pulsar, a tentar aprender em casa, né? As coisas que eu via os DJs fazendo na noite, né? Até que eu me senti preparado. E na própria metalúrgica que eu trabalhava, eu comecei a comentar, ó, galera, que aprendi. E lá surgiu, tipo, então faz o meu aniversário, aniversário do meu primo. E nessas compras de discos, eu também conheci um cara que tinha uma equipe de som, o Johnny. E ele tinha essa equipe que fazia os eventos pré-formatura e pró-formatura no salão de festas do São Paulo Futebol Clube. Então eu tive essa honra de fazer algumas festas lá e participar da equipe dele também. Então esse período ficou mais um lado como hobby e como aprendizado, né? Fazia algumas festas, mas nada assim que durou muito tempo e que eu possa falar que eu tenha feito uma carreira na época ou coisa parecida, né? Logo em seguida eu saí desse meu trabalho aí e aí eu fui selecionado para trabalhar na Editora Abril. Só que lá eu caí num setor que era de contas a pagar e dentro da Editora Abril tinha muitas oportunidades, né? E aí eu consegui para a área de marketing. Eu comecei a trabalhar com revistas em quadrinhos. Aí apareceu a oportunidade para trabalhar na revista Showbiz. Trabalhei na Showbiz durante anos e foi quando teve mais uma reviravolta na minha vida, né? Eu conheci minha ex-mulher, né? Foi um namoro muito rápido, joguei tudo pro alto e fui para Curitiba. Aí em Curitiba eu morei durante 14 anos, né? Trabalhei em segmentos totalmente diferentes. Aí fiz curso de transações imobiliárias, virei corretor de imóveis. Eu sei, Serginho, que o negócio foi apertando tanto que chegou uma hora que eu tinha que me virar com uma outra coisa. E aí o que sobrou? Tem um bar aqui que tá precisando de um DJ. Era pra ganhar uma graninha lá. Eu falei, pô, é o que tem, vamos nessa, né? E aí foi onde eu comecei a ter contato com a música de novo. Eram dois bares que eu tocava lá. Uma delas era o VU, é uma casa alternativa, GLS. E outra era o Atari. E no Atari eu peguei muita amizade com os donos, né? E aí, além do trabalho de DJ, eles falavam, pô, Fernando, liga a luz lá, ou vai ali no bar, dá uma força ali. Então, além de DJ, eu acabei fazendo várias coisas na casa. Então, parecia que realmente eu estava sendo preparado para uma coisa maior. E foi o que aconteceu. No final de 2013, eu acabei me separando e falei, vou voltar para São Paulo, né? Lá tem mais oportunidades, preciso colocar minha vida no prumo de novo. E voltei para São Paulo. Aí a primeira pessoa que eu encontrei, né, foi o primo do Kiko. E o primo dele é o Alexandre Monteiro, que é um dos sócios da Áudio, né? Eu falei, Ale, preciso de ajuda, tô voltando com uma mão na frente e outra atrás. Ou você souber de alguma coisa, ele falou, cara, você não vai acreditar. Você tá voltando no momento mais propício. Eu e o meu tio aqui, meus primos, a gente tá montando uma casa noturna na Barra Funda. Vai inaugurar em janeiro do ano que vem e a gente vai precisar de gente. Então, venha, que emprego vai ter. Voltei para São Paulo. Comecei a trabalhar em janeiro na Áudio. Desde esse início aí também tive que aprender, fiquei assustado com algumas coisas que eu ia ter que fazer que eu não tinha experiência, né? Uma coisa era ligar a chave geral lá no barzinho do cara e outra coisa era as dimensões, assim, das coisas que eu ia ter que fazer de produção. E fiquei meio assustado, mas vambora, né? Vamos aprender.
Depois a gente entra nesse capítulo da Áudio aí, Fernando. Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco agora no Sons do Brasil sou eu, aqui em nome dos Sons do Brasil. A gente está trazendo aqui um trabalho super bacana que nós recebemos. Primeiro foi um contato através de uma rede social e ele acabou me mandando por e-mail, Maestro Tiquinho está lançando um CD chamado Trombonésia. Tiquinho é trombonista, já tem uma história dentro da música aí, ele está fazendo esse trabalho. E nós pensamos dentro desse trabalho novo dele a música Movimento, onde o Zé Cabaleiro faz uma participação especial e a gente vai tocar aqui, fazendo esse lançamento desse trabalho, que foi lançado recentemente. A gente vai fazer então o nosso lançamento no Sons do Brasil, Maestro Tiquinho, participação do Zé Cabaleiro, Movimento, e a gente volta aqui no terceiro bloco para a gente dar sequência no papo.
Céu de mentira, só poesia, flor que fere a flora, sol reluzente que meu olho mira. Mãos que se erguem e rezam aos céus, martírios de mártires, delírios de Deus.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Agora o que é que eu faço com o vácuo da minha solidão? Eu troquei meu quintal ensolarado por uma nave aos pedaços, uma viagem rumo à escuridão. São difíceis os dias desse tempo, precisamos tanto de um invento que nos ajude a sonhar. É que a exclusão já é tamanha, que qualquer dia alguém te apanha e põe pra fora do sistema solar. Se uma nave passar por mim, mandarei flores pra ela e um pedido de socorro, noticiando como estou. A terra gira em torno do medo, revelaria os meus segredos para ter de volta o meu amor. Ah, eu mandei meu amor pro espaço, agora o que é que eu faço com o vácuo da minha solidão? Eu troquei meu quintal ensolarado por uma nave aos pedaços, uma viagem rumo à escuridão. São difíceis os dias desse tempo, precisamos tanto de um invento que nos ajude a sonhar. É que a exclusão já é tamanha, que qualquer dia alguém te apanha e põe pra fora do sistema solar. Se uma nave passar por mim, mandarei flores pra ela e um pedido de socorro, noticiando como estou. A terra gira em torno do medo, revelaria os meus segredos para ter de volta o meu amor. Uma nave passar por mim, mandarei flores pra ela e um pedido de socorro, noticiando como estou. A terra gira em torno do medo, revelaria os meus segredos para ter de volta o meu.
Terceiro bloco na área e vocês acabaram de ouvir Eu Mandei Meu Amor Pro Espaço com Natália Belar. Essa também faz parte do Catavento, Natália.
Exatamente. Essa é uma das regravações do Catavento. Uma regravação de um cara que eu admiro demais, que é o Totonho, um dos compositores mais intrigantes que a gente tem por aqui. E fiquei muito feliz de ter regravado essa canção. O arranjo dela e a produção é do Jader Finamori e tem a participação feliz do Quinteto Irapuru, Quinteto de Cordas, que eu tenho muito carinho.
Uma coisa que eu queria frisar contigo, Natália, em 2017 você teve a participação no reality show The Voice Brasil. A gente já teve várias pessoas que passaram por aqui, onde rapidamente eu posso te falar do JP, da Aline Alves, que hoje assina como Aya, da Selma Fernandes. Mas para você, qual a importância de ter participado desse projeto aí dentro da sua carreira?
O The Voice, assim, nunca foi exatamente um objetivo para mim, uma meta, né? Conheço muitos artistas do meio musical que têm no programa, ou não só no The Voice, mas em outros realities, um espaço realmente de objetivo. Não era exatamente isso. Eu sempre achei o programa interessante, tanto que nas primeiras vezes, né, teve muito a minha audiência, porque era uma grande novidade aquilo ali para nós aqui no Brasil. Depois que a Lucy Alves, conterrânea minha, foi também, foi assim, acho que um divisor de águas, porque, de certa forma, ela representando o Nordeste da maneira como ela foi, tirou um pouco daquela característica que eu via no programa, que era tão voltada para coisa americanizada, né? Era muito mais a música americana do que a música brasileira. Ainda tem muito disso, mas enfim, aconteceu, caiu meio que de paraquedas na minha vida e eu resolvi aceitar o desafio e foi muito enriquecedor para mim em vários aspectos, sobretudo pela família que a gente faz. Você falou no JP, JP é o irmão mesmo que o The Voice me deu. A gente já se encontrou algumas vezes aí em São Paulo, quero muito que ele venha para Paraíba também trazer o trabalho dele. Inclusive ele participou de um Ágora Sonora meu recentemente. É um cara que eu tenho como um grande parceiro, assim, sabe? E que eu admiro demais. Eu fico brincando dizendo que eu tenho casa em cada lugarzinho assim do Brasil, porque fiz uma parceria bacana com o Jota em São Paulo, com Gabi Ferreira e Thiago Velame lá em Salvador, fiz uma parceria massa com o Jorge Santos lá em Aracaju. Tem amigos também de Recife. Então, eu acho que o maior presente que o The Voice dá é exatamente isso aí. Nós fazemos parte daquele universo do reality, que, de certa forma, é uma grande novela, né? E nós somos os atores dessa novela, mas nós somos atores da vida real. Então, a gente se envolve mesmo, a gente tem os afetos verdadeiros. E eu acho que para tudo, assim, para elevar a carreira, eu tenho um público hoje em São Paulo que me conhece, obviamente, depois desse veículo de massa, que a televisão realmente é muito poderosa. Por mais incrível que seja a internet, a televisão é muito poderosa. Eu não sou uma cantora que já transitou muito por São Paulo, então só pode ter sido daí. Parcerias interessantes que eu fechei também, de publicidade, entre outras coisas. A gente consegue pensar num cachê melhor, a gente começa a conseguir pensar num cachê mais bacana pro trabalho. Entre outras coisas, eu curti demais, eu fiquei o tempo que eu tinha que ficar e foi uma grande experiência para mim.
Fernando, e rapidamente, falando desse momento atual, quer dizer, você veio, você já falou, surgiu a áudio na sua vida, atuando numa área que você não tinha tanto conhecimento, mas que surgiu essa oportunidade de, mais do que nunca, você estar envolvido com a música, que foi aquilo que você permeou durante a vida toda ali e relutou bastante para abraçá-la. Desde 2014, você está atuando dentro da áudio como produtor, cuidando de uma parte do departamento de produção lá, né? E o lado DJ acabou se fixando aí, porque hoje você não é o DJ residente da áudio, mas você é o DJ da áudio que toda vez que surge uma oportunidade, você é o DJ indicado. Como que é para você hoje esse momento? Primeiramente, a questão do produtor e essa questão do DJ oficialmente agora.
Então, logo quando eu comecei na áudio, né, como eu havia mencionado, né, eu fiquei meio assustado com o tamanho de tudo, né? Tudo é gigante, produção, equipamentos, e eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar, né? Como é que eu vou fazer essas coisas? E a gente teve ali um grande parceiro que na época era chefe de produção, que foi o Fabrício, né? Eu aprendi muita coisa com o Fabrício, ele dava muita oportunidade pra gente, faz assim, assim, esse é o caminho, se precisar de alguma força, me dá um toque, me chama. Então eu aprendi muita coisa com ele, né? E da parte de DJ, o grande responsável, né, por eu ter começado a tocar na áudio foi o Gustavo Rinco, do comercial. Um bate-papo de boteco, né? Eu comentei com ele parte dessa história que eu acabei de compartilhar com vocês. E ele falou, pô, cara, eu adoro esse lance de DJ. Grava um set aí pra mim, pra eu ouvir. Aí gravei lá pra ele um set de música eletrônica. Depois de uns 2 dias, ele falou, cara, pô, foi você mesmo que gravou isso? Eu falei, sim, fui eu que gravei em casa e tal. Ele falou, não, cara, vou colocar você pra tocar nas festas da áudio, nas festas de empresa. Eu falei, peraí, Gustavo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Festa de empresa, cara, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tive, tem que tocar de tudo. E ele falou, cara, eu não quero saber, se vira, mano. Eu já vi aí que você sabe mexer com o negócio e eu preciso de um cara pra tocar nessas festas aí, antes das bandas. Se vira, não sei o que você vai fazer, se você vai pesquisar, se você não tem disco, não sei o que, se vira, mas eu vou te colocar. Eu achei que eu falei, ah, o cara tá brincando, né? Foi passando ali, ele chegou praticamente no final do ano, em outubro, ele falou, ó, eu fechei algumas festas aqui com uma empresa grande, fechei aqui, vão ser 10 festas e você vai tocar nas 10. Aí eu falei, agora complicou. E fui pra cima, cara, fui pesquisando vários estilos, eu nunca montei assim um set, não, vou tocar essa música, essa. Na hora é sentir, tentar interagir ao máximo e até mesmo fazer essa análise com estilos que você não tem tanta afinidade muito grande, né? Pô, se eu gostasse disso, o que eu gostaria de dançar? E nessa pegada aí foi dando certo. E a partir daí, além da áudio, né, eu recebi convites para tocar no Espaço das Américas, uma casa até maior que a áudio, e eu tive o privilégio de abrir por 2 vezes o show do Jorge Benjor, e para mim foi uma gratidão muito grande ter esse convite, e inclusive no segundo show, assim, quando fui tirar foto com ele depois, falaram só, esse daqui é o DJ Fernando, ele tava tocando aí no intervalo. Ele falou, pô, cara, parabéns, eu tava ouvindo, parece que não, mas eu tava aqui no camarim, tava ouvindo, você mandou bem. Tocou várias brasilidades ali que as pessoas não têm, assim, oportunidade de escutar tão facilmente nas rádios e tal, parabéns. Sabe, pra mim foi muito tocante esse momento, né?
Receber um elogio desse de mestre Jorge Benjor não é para qualquer um, hein? Parabéns, Fernando. Natália, eu já pitaqueei, o Fernando já pitaqueou, falta você dar o seu pitaco. O que que você tá trazendo pra gente aí?
Oba, então, eu trago Capitu, que é uma canção de um dos projetos do Titá, a banda Caburé. Muito legal o trabalho deles, eles mexem aí com um gênero que eu curto demais, assim, que é sempre muito bem aceito aqui no Nordeste, que é o carimbó. E é massa, porque o jeito de compor do Titá, né, misturado com um gênero que é tão massificado, vamos dizer assim. Essa canção especificamente, Capitu, é do Rudá Barreto, em parceria com o Guga Limeira. Rudá, que é guitarrista também e arranjador da banda. Então vamos de Capitu.
Vamos nessa então, Capitu, com a banda Caburé, pitaco da Natália Belar. E a gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo nosso aqui, que foi muito bacana. Vamos nessa.
Capitar o tom da pergunta que não quer. ressaca pra te arrastar pra cá. Em mim é que eu vou te afogar. Capital, divulgo minha virtude natural, que a vida é feita pra quem tem amor pra dar, pra distribuir e emprestar.
Estamos voltando então depois do pitaco de Natália Bellari e a música Capitu com a banda Caburé. Nosso tempo é curto, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito Fernando Santos, o DJ Fernando aqui junto com a gente. Fernando, prazer revê-lo alguns meses depois, mas quero agradecer muito, Fernando, você ter vindo hoje aqui nos Sons do Brasil. Acabamos de escrever o capítulo 289 dos Sons do Brasil e mais uma página anexada à nossa história com a assinatura de Fernando Santos e também de Natália Bellari. Fernando, muito obrigado pela presença e por esse presente que você deu pra gente hoje aqui.
Eu que agradeço o convite, Serginho, eu agradeço também a participação da Natália, a oportunidade de conhecê-la, né, conhecer o trabalho dela. Uma frase do Chico Xavier que acho que cai bem, né, nesse, parece que tá no final da pandemia, né, tudo passa, né, então mais essa fase vai passar com certeza.
Fernando, se a galera que tá ouvindo o Sons do Brasil quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Fernando, ou até quiser contratar o DJ Fernando para animar a sua festa, manda para o pessoal as redes sociais aí para que a galera possa contactar você e te acompanhar.
Instagram, Fernando_Santos71 e o Mixcloud, DJ Fernando Santos. O DJ, lembrando que ele não é abreviado, é o DJ, é DEEJAY. E aí tem o meu contato também, pode ser através do meu e-mail, fernando@audiosp.com.br.
Maravilha, tá dado a nota aí pelo Fernando. Fernando, muito obrigado. Natália Bellari, muito obrigado também por você estar junto com a gente aqui. Quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite, vir junto com a gente, apresentar o Catavento aí, trabalho muito bacana da Natália. O momento pandemia impediu que ela espalhasse esse Catavento Brasil afora aí, mas está aí com certeza, quando tudo isso passar, teremos a oportunidade de conhecer isso nos palcos, que deve ser maravilhoso. Muito obrigado por você estar com a gente aqui, viu?
Imagina, Serginho, eu que agradeço. Só o fato de estar aqui falando sobre esse trabalho, mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo, para mim já é uma grande vitória, já é uma prova de que ele está sim circulando nos moldes que tem que ser. Nós tínhamos muitos planos de fazer o trabalho escoar, de realmente levar para os festivais aí de música independente, de rodar o Brasil mesmo com o disco, mas, enfim, tivemos que enfrentar algo muito maior, acredito eu, não só para a nossa classe, mas para todos os segmentos, né? Que está todo mundo aí tendo que, de alguma forma, se virar. E uma coisa que me surpreendeu muito é que o Catavento acabou se destacando, né, em alguns projetos virtuais de casas que eu gostaria e planejava ir pessoalmente, como a Bona Casa de Música aí em São Paulo, como o festival Rebel Vive, né, da Áudio Rebel no Rio de Janeiro, o Casa Natura Musical no Sala da Casa. Eu fiquei muito surpresa e feliz, porque de alguma forma o disco ele chegou nesses espaços, mesmo que através do virtual. E nós temos ainda muitas expectativas de conseguir fazer uma circulação no primeiro semestre de 2021. Estamos buscando aí alguns editais, alguns espaços que podem possibilitar isso para a gente, para que a gente possa encerrar esse ciclo do Catavento e pensar num próximo trabalho assim, né, zerado mesmo.
Você também, Natália, se a galera quiser te acompanhar, o pessoal quiser acompanhar a trajetória da Natália, tudo que está por vir aí com o Catavento da Natália, é só mandar as notas aí para a galera também poder te acompanhar nos trabalhos.
Joia demais. As redes sociais viraram nossas maiores aliadas agora, né? Principalmente as plataformas de vídeo e de áudio. Natália Belar, @NatáliaBelar, Natália com TH, Belar com dois L's. Dessa forma, vocês me encontram no Twitter, no Instagram, no canal do YouTube, no Facebook, na fanpage lá do Facebook. É isso. Facinho, facinho.
Lembrando que o Sons do Brasil vai ao ar pela Rede USP de Rádio no FM 93.7 aqui para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul e a Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, Instagram, @sons.do.brasil, lá no Facebook, nossa página, @projetosonsdobrasil, e todos os programas que já foram ao ar pelos Sons do Brasil, desde o número 1 até o atual, daqui a pouco da Natália e do Fernando, vai estar à disposição. Acessem mixcloud.com/sonsdobrasil, estão todos lá, só escolher o que você quiser ouvir. A única coisa que a gente garante é o seguinte: papo de primeira e música sempre de primeira linha. A gente tem, Natália, a tradição aqui de encerrar os Sons do Brasil sempre com uma música do artista convidado, e eu quero convidar você para indicar uma música para a gente terminar bacaninha, mostrando mais uma faixa do Catavento. O que, que a gente pode encerrar o programa?
Olha aí, a honra é minha, né? Obrigada mais uma vez, Serginho. Obrigada também, Fernando, pelo papo. Foi muito massa conhecer a trajetória dele, muito inspirador mesmo. Eu vou então encerrar com Roupa no Varal, que é mais uma regravação desse disco que eu fiquei feliz demais, assim, de ter trazido, que é de um cara pernambucano, que é o Lula Queiroga. Então fiquem com Roupa no Varal pra gente encerrar esse Catavento girando e acreditando na força dos encontros.
Maravilha, vamos lá então, encerrando o programa hoje com Roupa no Varal, composição de Lula Queiroga, interpretação de Natália Belar, mais uma faixa do Catavento, e a gente espera contar com vocês na próxima semana, agradecendo também a sua sintonia hoje acompanhando esse papo aqui. Semana que vem estamos de volta com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som, muito mais papo e alegria também, porque não, afinal de contas é o que nos permeia, é o que nos traz essa resistência para que a gente possa continuar acreditando na vida e num futuro melhor. Vamos lá então, Roupa no Varal com Natália Belar, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Estende roupa no varal, vestido, blusa, o vento veste sutiã no varal de nylon. Na manhã árida do bairro, é as nossas roupas bailam, trocam botões e babados. Elas vão se cruzar logo mais quando a gente se encontrar. Nossas roupas vão sair pra jantar, nos levar pra dançar e depois ficar a sós, suadas no tapete, esquecidas. as roupas bailam, se ela estende no varal de nylon, se ela estende roupa no varal. Vestido, blusa, o vento veste sutiã no varal de nylon, na manhã aridado bairro. É, as nossas roupas bailam, trocam botões e babados. Elas vão se cruzar logo mais quando a gente se encontrar. Nossas roupas vão sair pra jantar, nos levar pra dançar e depois ficar a sós, suadas no tapete, esquecidas de nós. É, as nossas roupas bailam, se elas têm de roupa no varal. É, as nossas roupas bailam, se elas têm.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.